Senadora Gleisi Hoffmann, a gente chega ao final de mais uma semana de trabalhos aqui no Senado Federal. Uma semana exaustiva, porque tivemos trabalhos na comissão do impeachment, mas tivemos reuniões importantíssimas na comissão de assuntos econômicos, na comissão de Constituição e Justiça. E tivemos uma oportunidade de, em uma dessas audiências, discutirmos com o atual ministro do Planejamento a situação fiscal, os reajustes que estão programados para o próximo ano no país, mas discutir a situação fiscal. Vossa Excelência, senadora Gleisi, presidiu a comissão junto com o senador Pimentel. E ali, o que nós chamamos a atenção, a senhora sabe, eu tenho defendido sempre aqui há muito tempo, que é necessário em momentos de desaceleração econômica nós termos políticas fiscais anticíclicas. Eu sou adepto dessas teses. Eu acho que o presidente Lula, em 2008, acertou muito porque fez isso. Naquela crise de 2008, o que fez o Lula? Aumentou os gastos, aumentou o investimento com o PAC, mas aumentou fundamentalmente gastos sociais. Os gastos sociais em 2009 tiveram um aumento de 10%. Quando você aumenta gasto social, você tem um impacto muito forte na economia. É isso. O dinheiro da aposentada da Previdência Social, que ganha um salário mínimo, esse dinheiro vai para a economia. Você reajustar o Bolsa Família, esse dinheiro vai para a economia. Então, aquela saída nossa de 2008, eu considero uma saída acertadíssima. No ano 2010, nós chegamos a crescer 7,5%. Agora, então, nós estamos vivendo um momento de uma grande recessão na economia brasileira. Nós temos, sim, na minha avaliação, o caminho é fazer política fiscal anticíclica, porque no momento que as empresas se contraem, no momento que as famílias se contraem, se não for o Estado a investir e puxar o investimento privado, nós entramos numa espiral de recessão que pode ser dominante por muitos anos na economia brasileira. Dito isso, falando da minha posição, eu quero cobrar agora a coerência do discurso dos outros. Porque eu sempre tive aqui um embate com outros senadores que falavam da irresponsabilidade fiscal do governo da presidenta Dilma. Eu chamo a atenção da incoerência desse discurso, porque afastaram a presidenta Dilma, provisoriamente, sobre o argumento da falta de responsabilidade fiscal no ano de 2015. O ano em que houve o maior contingenciamento da história do país, 80 bilhões, feito pelo ministro Levy. Eu, inclusive, fiquei contra várias dessas propostas, porque achava um erro equívoco. Mas eles não. Disseram que a Dilma tinha que ter feito um contingenciamento maior em 2015. Ao invés de 80 bilhões, era para ter feito 137 bilhões, o que significaria cortar 96% de todas as despesas discricionárias. Agora vem a discussão dessa meta aí. Agora vem a discussão dessa meta. E, para nossa surpresa, primeiro ano de 2016, a meta veio com 170 bi. Primeiro é a demonstração que esse processo do impeachment desmoralizou o Instituto da Meta Fiscal. E eu já tinha citado, quando fiz uma parte à Vossa Excelência, que nos quatro primeiros meses do ano, o déficit da presidenta Dilma tinha sido 5 bi. Eles jogaram para 170 bi. E agora veio a LDO. O que eles vão fazer para 2017, senadora Gleisi? E é de impressionar, porque eles tentaram, os jornais saem hoje como se a meta fosse 139 bi, mas no plano das despesas, na verdade, o déficit foi ampliado para 194 bi. Eles estão falando de 139, porque falaram 55 bi de novas arrecadações, ou impostos, ou então concessões, privatizações. Mas na despesa, quando a gente vai olhar a despesa, ao invés de haver a diminuição dos 170 bi, houve uma ampliação para 194 bi. Esse é o debate que a gente quer fazer, porque hoje, infelizmente, a cobertura da imprensa, não há nenhum comentário sobre isso. Eu fico pensando como está a presidenta Dilma, vendo isso aí. Ela sendo afastada por esse motivo, e vê a mudança de discurso, de 15, 20 dias depois, eles fazem tudo isso. O que me impressiona mais é a tentativa de distorcerem a realidade, criaram uma polêmica entre a área política, o PMDB, Romero Jucá e o ministro Meirelles, e teve alguns jornais que tentaram vender a ideia de vitória da equipe econômica do Meirelles nesse debate. Puxa, volto a dizer, é a desmoralização desse discurso da responsabilidade fiscal. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. É preciso que se diga que a primeira medida do governo o Michel Temer, quando assumiu na área econômica, depois de um contingenciamento de mais de 50 bi feito pelo ministro Nelson Barbosa, logo quando eles aprovaram a nova meta, eles baixaram esse contingenciamento e começaram logo liberando 21 bilhões. Foi a primeira medida tomada por essa equipe econômica. Agora, eu queria associar a esse debate da meta fiscal um outro debate que está ligado à crise política que a gente vive. Porque, apesar dessa grande blindagem da imprensa, apesar dessa maioria que eles estão tentando construir aqui no Congresso Nacional em torno desse governo do presidente interino Michel Temer, a crise política, na minha avaliação, só se agrava. Se agrava porque tem um grande fator de instabilidade. São as novas delações e a situação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O clima que existe hoje no Palácio do Planalto é de temor. Não adianta passar uma ideia de que há uma governabilidade sobre esses fatos. A verdade é que o presidente interino Michel Temer está sendo chantageado. Chantageado porque nós dissemos desde o começo que Eduardo Cunha é quem manda no Michel Temer. A gente sabe das suas relações, são relações muito próximas. Não existe um Eduardo Cunha separado de Michel Temer. Não existe ilícito de Eduardo Cunha sem participação de Michel Temer. Era uma coisa só. Era um grupo político só. Completamente colado. E agora a movimentação que existe com essa renúncia de Eduardo Cunha, o que está por trás disso é um grande acordão para salvar o mandato do Eduardo Cunha. E eles estão fazendo isso para salvar a própria pele. Eu não tenho dúvida em afirmar. E o ministro José Eduardo Cardoso, quando fala na defesa da presidenta Dilma Rousseff, que houve desvio de finalidade e que o objetivo de muitos parlamentares que votaram no impeachment da presidenta Dilma era tentar paralisar as investigações, tentar criar uma nova maioria que diminuísse a ação da Lava Jato. É isso que está em curso aqui, porque todos sabem que se Eduardo Cunha for caçado, ele é preso. Se ele for preso, sua mulher for presa, ele vai fazer uma delação. Se fizer uma delação, acabou o governo do Temer. O Temer não fica mais na presidência da República. Mais ainda, a quantidade de parlamentares na Câmara dos Deputados. Então, chegou aqui nosso líder do governo, nosso amigo, senador Aloysio Nunes. Eu acho sinceramente, senador Aloysio, que o mandato do deputado Eduardo Cunha tem que ser cassado. Eu acho que tem que ser essa posição do seu PSDB, tem que ser essa posição do DEM, tem que ser essa posição dos partidos que estão fazendo oposição agora. A sociedade brasileira não vai aceitar um pacto em torno da preservação do mandato do Eduardo Cunha, que continua mandando na Câmara dos Deputados. O líder do governo do Senado não é porque estou na sua presença. Vossa Excelência sabe, é um líder respeitado. Agora, o líder da Câmara, indicação direta do Eduardo Cunha, que está montando um blocão para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Claro, concedo a parte ao nosso nobre líder, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Muito obrigado, meu prezado amigo, senador Lindbergh, senhora presidente Gleisi Hoffmann. A quem me referi ontem, aliás, numa entrevista que dei numa televisão, em que eu elogiei publicamente algo que já cheguei a lhe dizer, o seu denodo, a maneira combativa com que a senhora defende o seu alinhamento político, a presidente afastada, a mesma coisa, o senador Lindbergh. Agora, eu estava ouvindo o seu discurso, senador, e eu vim aqui para saudar uma conversão.
Ah, não.
Fiquei feliz. Vejo o
senador. Eu falei Lindbergh, primeiro que defendo as políticas anticíclicas, estava cobrando a incoerência. Pois
não. Eu fiquei feliz por ver a sua conversão à tese da responsabilidade fiscal. Uma coisa fantástica. Porque nós podemos caminhar, se enveredarmos, se nós aprofundarmos uma discussão sobre esse tema, para a superação de uma ideia de que a responsabilidade fiscal é uma coisa da direita e que a responsabilidade é sinal da esquerda.
Não é?
Eu acho que nós podemos, se essa conversão for real, eu espero que seja, criar um diálogo entre nós, situação e oposição, oposição e situação, porque essas coisas mudam, os governos mudam, em torno de algo que me parece ser permanente, que é a ideia de que nós não podemos ultrapassar no gasto público os limites daquilo que a sociedade se dispõe, através de decisão no Congresso, a financiar. Esse é um fato que me parece inelutável no mundo de hoje, especialmente no mundo globalizado, as finanças globalizadas, com livre movimentação do capital, que veio para ficar. Esse é um dado inelutável. Houve países em que correntes políticas historicamente antagônicas, num determinado momento, se uniram em torno desse tema, apesar de manterem suas divergências em relação a questões muito fundamentais. Me refiro, por exemplo, à Alemanha. Né? Agora, o que, como toda conversão, como todo convertido, às vezes pretende dar lições a quem o converteu. É como, Vossa Excelência conhece bem as epístolas de Paulo, as epístolas de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Vossa Excelência me parece um coríntio recém-convertido tentando converter São Paulo. E eu acho ótimo, vamos todos caminhar nessa mesma senda, a senda da responsabilidade fiscal, a ideia de que nós precisamos realmente colocar a dívida pública e a despesa pública num sentido declinante, administrável, mesmo porque as consequências da responsabilidade são gravíssimas, elas se refletem diretamente no desemprego, na queda da atividade econômica, a partir da alta da taxa de juros, enfim. Este é um tema sobre o qual eu penso que nós podemos conversar muito ao longo dos próximos meses. A questão do Eduardo Cunha, eu queria apenas observar ao senhor o seguinte. Eu também acho, pelas notícias que tenho, que não há como preservar o seu mandato. Aliás, essa é a posição do líder do PSDB, da nossa bancada na Câmara. Agora, eu queria observar também que todo este poder político que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, amealhou e que permitiu a ele ter tamanha ascendência sobre a Câmara dos Deputados, essa Câmara fragmentada, todo esse poder político, para não falar de outras coisas, ele amealhou nos governos do PT. Foi exatamente nos governos do PT que cresceu a fortuna política, não diria da fortuna pessoal, porque ainda está sub júdice, mas da fortuna política que permitiu ele ter tamanha ascendência sobre a Câmara, vem dos governos do PT, meu caro senador Lindbergh. Exemplos são abundantes de nomeações em cargos chaves em empresas estatais, em fundos de pensão. E a mais recente, e a mais notória, e a mais rumorosa, é a do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, que foi nomeado por ele no governo da presidente Dilma e que acabou se convertendo no delator que selou o seu destino. De modo que eu queria dizer a Vossa Excelência que nós não temos nada a ver com a ascensão de Eduardo Cunha, nós, da atual situação, pelo menos do meu partido, não temos nada a ver com isso. Ele cresceu, foi cevado durante os governos petistas, não é? Como uma peça importante na articulação que o governo pretendeu e conseguiu montar para se manter no poder. São essas duas observações que faço ao discurso de Vossa Excelência.
Senador Luiz, primeiro agradecer a parte e as pessoas que nos acompanham, às vezes, a gente tem debates acalorados, não sabem, às vezes, que tem debates acalorados, mas tem muito respeito aqui dentro, pela sua história. E Vossa Excelência sabe do respeito que tenho.
E é recíproco.
Eu sei também que é recíproco. E queria agradecer até, porque confesso até quem está nos assistindo, a gente teve uma semana dura aqui, cansativa, de tantas reuniões. E eu chegava aqui nessa sexta-feira, eu confesso que eu estava fazendo um discurso sem tanta empolgação, pelo cansaço, porque o plenário estava vazio, a senadora Gleisi aqui. Então, Vossa Excelência, chega num momento bom da gente fazer um debate, porque o debate sempre é instigante. E eu estava num discurso que, confesso, já estava meio... que já tinha feitos a parte com a senadora Gleisi, estava até meio repetitivo, senador Luiz. Então, foi bom Vossa Excelência chegar e entrar nesse primeiro debate, sempre numa boa provocação. Mas é o seguinte, para esclarecer sobre essa questão econômica. Olha, nós temos... a discussão da responsabilidade fiscal tem que estar presente em todos os partidos. O presidente Lula, nós quando entramos... não estou aqui para culpar o fenômeno, mas analisar historicamente. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, nós tínhamos uma dívida líquida de 60% do PIB. Conseguimos reduzir para 34% do PIB. Né? O presidente Lula fez vários superávites gigantescos, chegou a 3,75% do PIB. O que eu, em especial, porque aí tem divergências minhas, inclusive, Vossa Excelência aqui presenciou, que em 2015 eu votei contra o ajuste fiscal. Porque eu dizia que aquele era o momento de desaceleração econômica, aquele ajuste ia agravar a desaceleração econômica. O que nós defendemos, continuamos defendendo, senador Luiz. E eu reclamo muito aqui que é no Brasil hoje a tentativa de criminalizar qualquer possibilidade de uma política fiscal anticíclica. Eu sempre defendo a tese que os keynesianos pelo mundo afora defendem, é um debate aberto e economista do mundo inteiro, que defendem o seguinte: em momentos de desaceleração econômica, você fazer um ajuste fiscal, você aprofunda essa desaceleração econômica. Porque muita gente não sabe, mas cada corte no orçamento, tem um estudo do IPEC que fala sobre a realidade brasileira, 1% a mais de gastos no PIB significa 1,5% a mais de crescimento. Também, no caso oposto, é verdadeiro. 1% de corte tem mais ou menos 1,5% de impacto na economia.
Então, depende do volume do déficit fiscal e da maneira como ele é administrado, do custo da sua administração. Com a taxa de juros alta, como nós temos, em razão do volume enorme, aumentar o gasto significa aprofundar a crise.
Claro, não, na verdade, na minha avaliação, não é assim. Então, o que é que a gente defende? Eu e muita gente nesse mundo, é o seguinte: em momentos como esse, de crise, em que as empresas não estão investindo, as famílias não estão investindo, se o Estado não investir mais para puxar a iniciativa privada, a economia não reage. Quando a gente entra... Então, o que nós defendemos em tese é o seguinte: momentos de desaceleração, ampliação de gasto, de investimento por parte do Estado. O Keynes sempre defendeu muito a responsabilidade fiscal. É uma injustiça pensar que a posição do Keynes era uma posição... Não, o Keynes era um conservador, é importante dizer isso. E aí dizia o seguinte: momentos de crescimento econômico...
costumes.
Claro, exatamente. E no momento de crescimento econômico, você faz superávites maiores. Aqui, eu acho que a gente está criando uma regra, que é uma regra que vai contra... até o Fundo Monetário Internacional, senador Luiz, nos surpreendeu. Porque depois da crise de 2008, a senadora Gleisi, essa semana, fez uma fala muito importante. Analisando a crise econômica internacional e analisando a situação da economia mundial a partir de 2008, naquela crise dos subprimes, depois da quebra do Lehman Brothers, que aconteceu por desregulamentação do sistema financeiro. Infelizmente, foi uma mudança que houve no governo dos democratas, no governo do Clinton. E aí eles criaram aquelas bolhas, os subprimes, completamente descolados da realidade. E quando houve aquela quebradeira, aquilo foi transferido para os estados nacionais, em todo o mundo. Né? E a partir dali ganhou força o quê? A ideia dos planos de austeridade. Que se a gente for ver a situação da Grécia, de Portugal, de Espanha, a situação da Europa, não funcionou. E agora o FMI sai com um documento tentando mostrar que em momentos de crise como essa, você tem que olhar também para o crescimento econômico, para a preservação do emprego. Esse documento do FMI é muito interessante, eu quero trazer aqui no plenário na próxima semana, porque traz essa preocupação, mostra com exemplos concretos que se você faz só austeridade, se você faz só austeridade, você não recoloca a economia de volta ao crescimento.
Permite uma parte, senador?
Permito. Permito a parte, senadora Gleisi.
Assim, apesar das críticas da senadora Anamelli e do pito que nós recebemos aqui do senador Álvaro Dias, que ele não podia falar tanto tempo e falar da mesa.
Sexta-feira é um dia de um debate como esse, né, senadora?
Mas como nós estamos aqui, nós três, debatendo, eu acho que é um debate muito importante, eu queria só resgatar uma coisa, senadora Aloísio, que, aliás, eu esclareci a senadora Anamelli, que disse que o PT não tinha assinado a Constituição de 88. De tanto se repetir isso, vira verdade. Eu disse para ela que não era verdade, que nós assinamos a Constituição, votamos contra, apesar de ter participado do debate, mas assinamos a Constituição e a reconhecemos como uma Constituição mais avançada do que nós tínhamos. Essa questão da responsabilidade fiscal também virou um mantra, como se o PT não fosse um partido ou os nossos governantes responsáveis fiscalmente. E não é verdade. O que nós não aceitamos é que a conta de um desajuste no orçamento público fique para os mais pobres. Não dá para ter, por exemplo, um ajuste no orçamento da União em cima do não crescimento real do salário mínimo para os aposentados ou da redução dos recursos do SUS, como era a discussão que estava se dando. Então, ou seja, nós precisamos fazer ajuste, precisamos, mas nós não vamos falar dos serviços financeiros, por exemplo, que nós temos, da dívida. A despesa financeira não vai entrar nessa discussão. Acho que isso que o senador Lindbergh coloca é muito importante. Nós internalizamos uma despesa imensa, principalmente do mercado financeiro, com a quebra do sistema americano, do sistema bancário americano. Isso ia ter um impacto nos fundos de pensão do mundo inteiro. Os governos tiveram que entrar socorrendo e agora a gente tem taxas de juros elevadas para dar estabilidade para o mercado. E nós vamos fazer um ajuste em cima de políticas sociais que beneficiam milhões de pessoas. É sobre isso que nós questionamos. Hoje chegou aqui, foi publicada a medida 739, sobre a Previdência, que traz uma série de questões em relação ao auxílio-doença, benefícios previdenciários. Eu não sou contra a gente discutir aquilo que é importante para fazer um gasto mais qualificado da despesa. O senador Cristóvão falava aqui ontem, né, se não tem austeridade, mas nós também não podemos ser lenientes com gasto que não tenha qualidade. Eu também acho isso. Agora, não pode ser em cima de quem ganha menos. Não pode ser em cima daquele que vai ter um aumento do salário mínimo, que está a 700 e poucos reais, e que é fundamental para o sustento da sua família e para a economia local. Então, quando nós falamos disso, não é porque nós somos irresponsáveis fiscalmente. Eu fiz referência a um livro que tem, inclusive, um autor da UNB, um professor, que eu acho que nós tínhamos que trazê-lo aqui para falar, que ele é muito otimista com o Brasil. E ele fala que nós avançamos muito, desde a Constituição de 88, portanto, o PSDB, quando governou o país, também teve contribuições importantes. A gente critica muitas questões, mas reconhece outras. E como o governo Lula, o governo da presidenta Dilma também, e que isso projetado à frente dá condições ao Brasil de ser um dos poucos países a ter desenvolvimento sustentado e que nós vamos conseguir ter. E ele falava em dois pilares, senador Aloísio, em relação a isso, às nossas conquistas. A responsabilidade fiscal, que nós tratamos com seriedade e não fomos também condescendentes com a inflação, e eu acho que nós estamos nesse caminho ainda, e a inclusão social, porque sem inclusão social é impossível que a gente tenha desenvolvimento sustentado. Então, o apelo que a gente faz é para que esses programas que foram conquistas da Constituição de 88, como a questão da educação, da saúde, da previdência e programas importantes do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, não voltem atrás e que não sirvam para pagar serviço da dívida. A gente tem que ter uma outra alternativa nisso. Agradeço a parte, senador Lindbergh.
Agradeço, senadora Gleisi.
Posso intervir nessa triangulação?
Pode, aqui vamos fazer...